Aqui na CBN começa mais uma edição do CBN Saúde. Nós vamos conversar hoje sobre as atividades físicas nesse período de férias e para isso nós estamos recebendo a professora de Educação Física, Juliana Miarque da Silveira. Juliana, seja muito bem-vinda à CBN, bom dia.
Bom dia, obrigada pelo convite. Gostaria de agradecer essa oportunidade de estar falando da importância da atividade física nesse período de férias de excessos.
Bom, é um período de excessos mesmo, né, Juliana?
Com certeza, né? As pessoas diminuem o excesso de exercício e começam com excesso de comilância, né? E para isso a gente precisa equilibrar essa questão de alimentação e a prática de atividade física para realmente voltar em janeiro, voltar em fevereiro, né? Com não muito excesso de peso, principalmente.
Você vive o dia a dia da academia, né? E quando as pessoas voltam em janeiro, fevereiro, qual que é a situação, geralmente?
Geralmente a situação é aquela situação de desespero, né, que as pessoas não conseguiram perder o peso que elas gostariam, não conseguiam atingir a meta que elas gostariam até o final do ano. Elas esquecem essa meta por um período, né, dezembro, as festas de Natal e Ano Novo, e em janeiro elas começam de novo. Com, né, toda virada a gente promete várias coisas, e uma das promessas é, ano que vem eu vou fazer atividade física, eu vou cuidar da minha alimentação, né, eu vou malhar todo dia. Então, em janeiro, a gente tem que aproveitar esse gancho das promessas do final do ano para realmente fazer a pessoa se conscientizar que ela tem o ano inteiro, né, para realmente praticar e atingir a sua meta, o seu objetivo com o exercício físico.
Nesses meses aí que antecederam dezembro, tipo setembro, outubro, novembro, tem muita gente que corre para a academia para tentar ganhar o corpo ideal, principalmente para ficar bem para a praia, né?
Isso, né? A gente fala que em setembro, outubro, é o nosso maior pico de venda e de renovação, né, dos alunos para reiniciar a atividade física. Então, eles passam o inverno também, que é um outro período crítico, né, parados, invernando, né, e depois eles voltam em agosto, setembro, para realmente ter 2 ou 3 meses para poder entrar num biquíni, para poder ir para a praia, né, se sentindo melhor, né, com uma aparência mais agradável também. Mas nem sempre dá tempo, né, de estar realmente atingindo esse objetivo. Por isso que a gente sempre indica as pessoas a começarem um pouquinho mais cedo.
60, 90 dias é um período muito curto de tempo para a pessoa ficar bem, em especial as mulheres que se preocupam em estar bem no biquíni. Né?
Com certeza, né? A gente fala que o corpo precisa de um tempo para ter um resultado, né? Em média 6 a 8 semanas. Então, a maior preocupação de nós, educadores físicos, são os excessos que essas pessoas vão cometer com esse objetivo tão rápido a ser atingido. Né? As pessoas têm 2 meses, 3 meses e às vezes aderem a programas de exercício muito fortes. Né? Isso vai provocar lesões, provocar dores musculares que às vezes, ao invés dele realmente aderir à prática de exercício, ele vai, né, parar, porque vai estar sentindo tanta dor que não vai conseguir continuar fazendo exercício físico. Então, o que a gente orienta realmente é começar a prática antes, para que essa adaptação seja gradativa e que ele realmente adquira um hábito saudável e que ele colha esses benefícios, né, de uma forma mais natural e não com 2 meses, eu quero perder 10 quilos que eu demorei para aumentar em 2, 3 anos, eu quero resolver isso em 2 meses, né? Realmente isso é uma agressão muito forte ao corpo e ele vai reagir de uma maneira que não vai dar resultado. Vai ser através de lesões, né? De efeito rebote, que a gente chama, né? Que o corpo vai segurar um pouquinho do gasto energético porque ele está recebendo tanto estímulo que ele não consegue entender, né, que ele precisa gastar. E daí ele começa a guardar essa energia para realmente, né, uma situação de emergência, ele ter a energia que ele sempre precisou.
O corpo, então, em alguns momentos, ele cria resistências à própria perda de peso?
Com certeza, né? É o chamado efeito rebote, que a gente chama, né? E o efeito sanfona. Então, as pessoas que sempre perdem um pouquinho de peso, né, e não se mantêm nessa prática ou na reeducação alimentar, toda vez que ela vai recomeçar a prática de um programa de exercício físico, ela tem uma resistência maior, né? Então, ex-atleta, você pode ver como os ex-atletas engordam depois que param de fazer atividade física e como eles têm dificuldade de manter o peso e de emagrecer, né? Então, sempre que a pessoa começa um programa de exercício, é interessante que ela mantenha esse programa e que vá aumentando gradativamente a intensidade, a carga, e não todo verão ela começa, porque sempre que ela vai recomeçar, o corpo vai ter aquele feedback, né, de que ela está dando um estímulo mais forte e ele vai segurar um pouquinho o gasto calórico, principalmente, para poder, né, manter o equilíbrio do corpo. sempre o corpo vai estar buscando esse equilíbrio energético. Então, o exercício entra como uma agressão ao corpo, né? E daí esse ele proporciona o desequilíbrio e daí ele vai estar segurando um pouquinho o gasto calórico e o resultado vai demorar mais. Tanto que a gente vê, né, que sempre, quando a gente começa a fazer exercício, existe uma resistência, existe uma demora maior. As pessoas falam assim, ah, mas eu só preciso perder 2, 3 quilos. Mas é porque isso está ali no finalzinho da sua meta, do seu objetivo, então essa resistência é maior também.
Dá mais trabalho perder, então, esse peso.
Com certeza, né? Tanto quem sempre fez exercício, tem um histórico, né? Quem, a idade também é um outro fator que pesa muito. Então, as mulheres, principalmente igual você comentou, né? Sempre com a idade a gente vai perdendo mais massa muscular. Isso vai fazendo com que o nosso corpo fique mais lento. Então, por isso que a prática constante é interessante. Para que realmente, né, a gente consiga sempre estar dando esse estímulo e fazendo com que nós mantenhamos a massa muscular adequada para o corpo gastar energia adequadamente também.
Quando você traz a informação aí de que algumas pessoas querem perder 8, 10 quilos, academia é complicado, não é, na atividade física, perder esse peso, e aí a gente não está falando só de academia, mas aí de perder peso com atividade física, é difícil perder isso num período curto de tempo, né? Porque, né, me parece que o próprio exercício físico, ele vai transformando, às vezes, essa massa gorda em massa muscular, né? Essa gordura em massa muscular, né?
Isso, que a gente fala assim, né? É que a gente sempre orienta. A perda de gordura, ela ocorre gradativamente e vai depender de um histórico também, né? A massa muscular, igual você falou assim, transformar gordura em músculo, isso não acontece. Na verdade, assim, o que a gente se baseia muito é o peso da balança. Então, por exemplo, hoje eu pesei lá 50 quilos, né, e tenho tanto de gordura, tanto de massa muscular. Com o meu programa de exercício, eu posso manter os meus 50 quilos, só que eu tenho que verificar quanto se transformou, né? Quanto eu consegui aumentar de massa muscular e quanto eu consegui perder de gordura, mesmo que eu tenha mantido o peso da balança. Então, essa alteração de composição corporal que é interessante, que a gente identifica isso na avaliação. Então, tem muitas pessoas magras, que a gente chama falsas magras, né? Que na balança é magra, mas tem um percentual de gordura muito alto. Então, isso numa avaliação física eu consigo orientar melhor, da melhor forma, a minha aluna. Né, e mostrar para ela que, ao invés de ter 30% de gordura, que é um índice considerado alto, né, ela pode ter 20% de gordura e ter uma quantidade maior de massa muscular. Por que a gente fala tanto em massa muscular? Porque quanto mais músculo eu tiver, a hora que eu estiver parado em casa trabalhando, sentado no sofá, eu vou estar gastando muito mais calorias, mesmo em repouso. E é isso que me dá, ao longo do tempo, né, a manutenção do peso corporal. Né? Porque se eu não tenho muito músculo, eu estou sentado, né? Estou sedentário e não gasto caloria, com certeza eu vou aumentar o meu peso. Né? Então, a importância de a gente estar orientando e estar avaliando as pessoas é para isso. Não é você olhar, sempre a gente brinca nos cursos de avaliação física, você não precisa falar para o aluno que ele está gordo, né? Com a coluna torta e sedentário, porque isso visivelmente você consegue verificar, né? Mas sim dá uma avaliação diagnóstica de como que ele está naquele momento e o que o programa de exercício vai fazer, né? Uma outra questão que você levantou em relação a conseguir resultados de emagrecimento apenas com a alimentação. Com certeza os estudos mostram que quando você associa, né, a alimentação, a reeducação alimentar e a prática de exercício, os resultados são muito maiores também, em termos de perda de gordura e perda de peso. Porque não dá para a gente manter um gasto calórico do exercício físico apenas se a pessoa ingere esse gasto calórico em casa. Né, o que a gente fala, eu comecei a malhar e engordei. Porque ela está gastando mais caloria, ela chega em casa e quer comer tudo aquilo que ela gastou. Né? Mas ela esquece que ela tem os excessinhos ali, em volta da cintura principalmente, para estar perdendo, né, e emagrecendo.
Bom, fazer atividade física, obviamente, dá fome, né?
Com certeza, né? O que a gente tem que equilibrar também é o que comer antes, o que comer depois, né? Porque sempre assim, a gente está buscando uma desculpa, né, para aquele novo hábito, né? E até realmente a gente adquirir, incorporar esse hábito, as desculpas nos levam para um ponto mais fácil, né? Eu vou trocar o meu sofá para ir correr, eu vou trocar, acordar mais cedo para ir, né, no parque dar uma volta ou para ir para a academia. Então, a gente tem que realmente, né, ser bem orientado para não se iludir também e achar que eu entrando na academia em novembro, eu vou conseguir um resultado para dezembro ou janeiro. Né? Então, as orientações dos professores de educação física têm que ser bem claras, né, para os alunos e bem sinceras, né, para traçar metas e objetivos realmente atingíveis. Não adianta a gente achar que em 2 meses a gente vai resolver um problema que a gente está carregando aí há 5, 10 anos, né, de peso, por exemplo.
Qualquer promessa diferente dessa, de resultados muito satisfatórios em pouco tempo, é promessa vã, ou seja, vazia, enganação mesmo.
É isso que a gente fala, né? Daí começa a ser bruxaria, né? As pessoas que prometem emagrecer, né, 10 quilos em 2 meses, pode saber que alguma coisa errada tem, né? Alguma coisa ilícita que a gente está falando. Ou uma dieta muito hipocalórica que vai te dar problemas lá na frente, ou programa de exercícios muito excessivos que vai te dar lesão, não talvez agora, porque talvez seu corpo esteja mais sadio, mas lá na frente, com a idade, realmente vai dar, né? Ou uso de medicamentos que a gente também não orienta, né, que vai te dar problemas futuramente também.
Estamos conversando com a educadora física Juliana Miyake da Silveira. Hoje estamos falando sobre atividade física e a gente vai conversar também aqui ainda nesse bate-papo a respeito desse período de férias. Como a gente já disse, é um período em que a gente comete excessos e por isso mesmo acaba ganhando alguns quilos a mais. A gente vai tratar desse tema ainda nessa edição do CBN Saúde.